Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Terminou na terça-feira, na cidade de Addis Abeba, mais uma cimeira dos chefes de Estado e do Governo da União Africana. O encontro foi particularmente marcado pela eleição à sétima volta do novo presidente da Comissão da União Africana, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros do Chad, Moussa Faki Mahamat. Outro assunto que ocupou grande parte da agenda foi o pedido para uma saída coletiva dos países africanos do Tribunal Penal Internacional, que, segundo vários líderes do continente, apenas persegue cidadãos africanos. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse hoje que o seu país não defende a saída, mas que se deve lutar para mudar o tribunal. Há, no entanto, quem defende uma saída gradual, depois da África do Sul, Gâmbia e Burundi terem pedido o abandono do tribunal no ano passado. A cimeira, no entanto, teve problema aproveitamento do dividendo demográfico através de investimentos na juventude. Mas muitos observadores continuam a dizer que os jovens estão longe dos centros de decisão e, por isso, os temas que lhes dizem respeito não estão na agenda africana, nem dos respectivos países. No seu discurso, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, felicitou a cimeira pelo tema e fez um apelo para que se dê uma especial atenção aos jovens, lembrando que mais de 3 em cada 5 africanos têm menos de 35 anos de idade. Nesta edição da Agenda Africana, falamos com 2 ativistas jovens, Ivan Mazanga, de Moçambique, e Graça Chances, de Cabo Verde. A antiga deputada cabo-verdiana, vencedora do Prémio Humanitário Pan-Africano sobre Igualdade de Gênero e Advocacia 2016 e professora universitária, Graça Chances, apresenta razões para esta ausência de jovens nos centros de decisão.
Ainda a questão da juventude está muito na esquematização, está muito no papel e nos discursos. E a visão que as pessoas têm é sobretudo a ver com criação de estruturas e organismos e que depois na prática muito pouco funciona. Existem muitos órgãos a nível regional com enfoque para a juventude. Acredito sim que é uma das estratégias, mas é preciso avaliar essas estratégias e ver em termos práticos qual é a mais-valia que isso tem sido para os jovens do nosso continente. Entretanto, quando vemos os órgãos de decisão, não é? Falamos nomeadamente no elenco governativo, a presença dos jovens é pouca. Vamos ao sistema legislativo, que é um poder de decisão muito importante. Há poucos jovens nos parlamentos, isto sobretudo a nível da África e depois a nível dos PALOP, a situação ainda é bastante preocupante, a participação dos jovens no parlamento e nota-se um desinteresse grande por parte dos jovens em participar, especialmente na política e às vezes acabamos por esquecer que os centros de decisão passam por esta participação. A agenda africana tem lá em detalhe a questão da juventude, a questão da participação, mas o que é que cada um desses países está a fazer para implementar esta agenda? Ponto número 1. Ponto número 2. A nível dos países, os próprios chefes de Estado, muitas vezes, nem têm uma noção do que se está a acontecer com a sua juventude a nível dos próprios países. Então, aí vão para as cimeiras, limitam-se aos discursos meramente figurativos e, em termos práticos, você acaba por não ver o resultado.
Por seu lado, Ivan Mazanga, deputado da RENAM e membro da Comissão de Relações Internacionais do Parlamento Moçambicano, aponta a acomodação dos jovens.
A partir do momento que se vê que esta juventude ou este jovem é bastante reivindicativo, tem uma capacidade de liderança e de influenciar, é logo cooptado, é logo trazido para aquilo que são as esferas de governação concreta da coisa. E uma vez atingida esta plataforma, praticamente que já cala, já não segue aquilo que são as agendas iniciais da juventude. Então isto, de uma certa forma, também acaba quebrando um bocado aquilo que é a luta da juventude. Qual é a reação e o que, é que deve se fazer nesse sentido? É que o poder, no sentido de que a luta é da conquista e exercício e manutenção do poder. Então, esta franja dos ditos os mais velhos também tem este princípio de que é necessário que se mantenha o poder o máximo possível. Então, a única forma de fazer esta quebra, esta ruptura, de uma forma proativa e profícua, é que a juventude passe a assumir ainda mais aquilo que são os processos políticos dos países. Passa a haver um interesse pelos processos nacionais em termos de políticas públicas. Porque a partir deste momento que nós vamos ter a possibilidade de estar a pressionar cada vez mais e constantemente as nossas lideranças.
A juventude, ainda segundo Mazanga, parece ser usada apenas para grandes campanhas e eleições. Mas depois, ela e os seus temas são abandonados pelo poder.
Esses discursos são bastante usados politicamente como forma de atrair mais votantes. Se vamos perceber que a juventude é a maioria, na maior parte dos países africanos, se não todos, e o nosso país, Moçambique, também não é exceção. Então, se nós precisamos de angariar votos, se precisamos de angariar aquilo que são os apoios, sempre fazemos, ou sempre se faz discursos baseados naquilo que são os anseios da juventude. Mas, na realidade, o que acontece é que isso não passa de um discurso. Porque, ora, vejamos, na própria composição dos governos, na composição parlamentar, e até nos próprios partidos políticos, a juventude ainda continua quem dessa representatividade natural, porque se nós vamos ter em conta que a juventude é a maioria dentro dos países e dos partidos, seria importante que esta maioria se refletisse também naquilo que é a ocupação dos cargos de tomada de decisão no seu primeiro enfoque. Mas aqui há uma coisa que nós também devemos trazer em consideração, é que a juventude não pode ficar só por si acomodada, pensando que só por fato de ser jovem, por fato de ter a maioria dentro de um país e ter a força reivindicativa, isso vai fazer automaticamente com que a juventude se transporte ou passe para os centros de tomada de decisão. É importante que os jovens em si tenham a responsabilidade de se cultivar para trazer aquilo que é a mais-valia, para demonstrar que, de fato, nós, os jovens, somos capazes de fazer alguma coisa diferente. Porque, infelizmente, no nosso país, nós ouvimos um nosso general, há um tempo atrás, a dizer que a juventude pode vender o país se nós formos entregar o poder. Ora, é este desafio que nós temos de provar que a juventude não pode vender o país, mas sim pode alavancar e vai levar o país para os outros patamares de desenvolvimento. Porque até os atuais líderes que estão no poder, quando começaram com essa força reivindicativa para o alcance das independências nacionais, eram jovens. Então, significa que, afinal de contas, esta juventude, ou a força da juventude, não pode estar desvinculada do poder político, não pode estar desvinculada dos processos naturais que são para o desenvolvimento dos nossos países no geral. Então, neste ponto de vista, existe ainda um grande gap para que possa fazer a transição, fazer a ponte entre aquilo que é o discurso e aquilo que é a realidade que se vive no terreno. Só dar um exemplo em concreto, no nosso país, em Moçambique, temos, para ser presidente da República, tem que ter no mínimo 35 anos de idade. E se nós vamos considerar que a juventude foi, assim, de uma certa forma, cunhado que vai dos 16 aos 35 anos, logo de uma vez já está afastada a possibilidade de os jovens fazerem parte ou serem presidente da República. Isto por si só é uma forma de discriminação da juventude, colocando-o de lado.
Perguntei a Graça Sanches se o problema de fundo é a falta de presença dos jovens nos centros de decisão ou dos temas que lhes dizem respeito.
Primeiro, porque para você poder influenciar o sistema de decisão, você tem que estar lá. Se não está, dificilmente consegue influenciar. Por outro lado, a agenda traz a questão da juventude no seu todo, mas depois, quando você vai especificar, não encontra conteúdo. Então, aí fica apenas no discurso, não é, dos grandes chefes de Estado, mas a materialização através de planos concretos, isto não acontece ainda. Então, eu acho que aí está o plano de estrangulamento e que é preciso trabalhar nessas duas dimensões, porque tendo os jovens no poder de decisão pode influenciar as medidas macros, tem impacto direto, e por outro lado, traduzir isto em termos práticos e concretos nos discursos para os planos concretos de ação.
Para o deputado moçambicano Iva Mazanga, os jovens não são o futuro, como diz o refrão de muitos políticos, mas o presente.
Existe também a questão muito famosa de que a juventude é o futuro do país. Eu sempre me bato com isso e eu nego. Eu não sou o futuro do país, eu sou o presente do país. Porque se nós vamos sempre fazer essas manobras dilatórias de lançar o futuro da juventude para o futuro, quando chegar esse tal dito que o jovem é o futuro do país, eu já não serei mais jovem. Já sou 40 anos, já estou com 50 anos, já não sou mais jovem. Então, a partir daquele momento em que eu já estou lá, já não sou jovem, não tive as mesmas condições quando jovem. Não poderei ou não terei estrutura, se calhar, suficiente para admitir que a juventude pode lá se ingrar também e usar, de facto, aquilo que são as suas capacidades para o desenvolvimento do país.
E assim termina esta edição da Agenda Africana, hoje sobre os jovens e os centros de decisão em África. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.